Obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Eternit S.A. sobre os resultados do terceiro trimestre de 2018. Estão presentes hoje conosco o Sr. Luiz Augusto Barbosa, presidente da Eternit, o Sr. Rodrigo Luz, diretor de Relações com Investidores, e o Sr. Vitor Malman, diretor administrativo, financeiro e de recursos humanos da Eternit. Informamos que este evento está sendo gravado. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas com a participação do presidente da Eternit, quando serão dadas as instruções para os senhores participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Esta teleconferência está sendo transmitida simultaneamente pelo site de RI da Eternit, www.eternit.com.br/RI, onde a apresentação e o release estão disponíveis para download. Esclareço que eventuais declarações feitas durante esta teleconferência sobre as perspectivas dos negócios da Eternit, projeções ou metas operacionais e financeiras são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Estas expectativas são altamente dependentes das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Rodrigo Luz, diretor de Relações com Investidores da Eternit. Por favor, Sr. Rodrigo, pode prosseguir.
Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui debatendo com os senhores e senhoras os resultados desse trimestre. Obrigado por vossas participações. Eu gostaria de iniciar a apresentação para aqueles que estão nos acompanhando pela web, no slide número 3, os destaques do terceiro trimestre. Primeiro que nós já estamos enxergando um reflexo bastante positivo, principalmente na comparação com o segundo trimestre de 2018, tanto na receita quanto nos volumes. Então, a gente já vê um crescimento dos nossos negócios de atuação, que isso é reflexo de um processo de recuperação da economia, ainda em ritmo lento e gradual, mas já é um sinal bastante positivo. Temos também, conforme foi divulgado pelo IBGE nos últimos 3 meses, geração de emprego, né, em todos os setores. Isso é um outro reflexo bastante importante para essa retomada da atividade econômica do país. E, consequentemente, impactará positivamente todos os negócios ligados a essa atividade da economia e, consequentemente, os nossos negócios de atuação. Então, resultado disso, quando a gente olha, por exemplo, a receita líquida consolidada, nós tivemos um aumento de 20% na comparação desse último trimestre com o segundo trimestre de 2018. Um outro ponto importante também, que a gente cita como destaque do terceiro trimestre, com foco na geração do fluxo de caixa, a companhia operou as suas linhas de produto de acordo com a demanda de mercado. E com isso nós conseguimos manter um nível de atuação em todas as nossas fábricas em linha que o mercado estava demandando e assim procurando não gerar muito estoque por conta da preocupação com o fluxo de caixa. Na comparação com o terceiro trimestre de 2017, nós temos menores volumes de venda em todos os segmentos de atuação. Mas lembrando que esse volume do terceiro trimestre, apesar de ser menor se comparado ao terceiro trimestre de 2017, ele é melhor do que o volume apresentado no primeiro trimestre de 2018 e segundo trimestre de 2018. Também temos que destacar um bom desempenho das exportações do amianto crisotila, com a redução do consumo de amianto no mercado interno, a companhia tem mantido a sua estratégia de exportar toda a sua produção. E resultado desses menores volumes de venda, nós tivemos a retração de 16,5% na receita líquida operacional frente ao terceiro trimestre de 2017. O EBITDA, apesar dele ainda ser negativo em 15,8 milhões, ele já é melhor do que o segundo trimestre. E nós tivemos como eventos subsequentes o grupamento das ações da companhia na proporção de 6 para 1. Essa nova proporção ela passa a valer a partir do dia 29 de outubro, onde as ações estão sendo negociadas nessa nova base proporções de ações. E tivemos agora, no início do mês de novembro, no dia 7 de novembro, a Assembleia Geral de Credores em primeira convocação, onde não foi instalada, por falta de quórum de uma classe específica, mas já está marcado para o dia 27/11, a segunda convocação, onde tem por objetivo a aprovação do plano da RJ. Então, esses são os principais destaques que nortearam o terceiro trimestre da companhia, que ao longo da apresentação a gente decorrerá com mais detalhes sobre cada um desses itens. Dando continuidade à apresentação no slide número 4, falando um pouco do segmento operacional, iniciando por telhas de fibrocimento, nós tivemos, então, na comparação com o segundo trimestre de 2018, um crescimento de 25,4% em volume. Então, o volume do terceiro trimestre foi de 127 mil toneladas. Esse crescimento ele está atrelado, como eu disse há pouco, já no início de uma recuperação da economia, mas, sobretudo, nos esforços que a companhia tem buscado e implementado para ter uma melhor eficiência fabril e, consequentemente, maior disponibilidade de produtos, ainda mais por conta da migração do amianto por fibras sintéticas nas telhas de fibrocimento. Então, o processo ele já passa a estar um pouco mais estabilizado, resultando em mais produtos disponíveis para atender a demanda comercial. Mas quando se compara, então, com o trimestre do ano anterior, ainda apresenta essa retração. Essa retração está sustentada pela substituição, como eu disse há pouco, do amianto por fibras sintéticas, a menor disponibilidade de produtos por conta dessa migração, onde a companhia ela perdeu cadência, perdeu eficiência por ter um novo componente na formulação da composição das telhas. E no acumulado, nos 9 primeiros meses de 2018, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, a retração é na ordem de 30%. Associado a esses elementos que eu acabei de citar, nós tivemos também o evento da greve dos caminhoneiros e, consequentemente, o tabelamento de frete que tem impactado toda a indústria de uma forma geral. Então, esses são os principais destaques do segmento operacional de telhas de fibrocimento. No slide 5, para aqueles que nos acompanham pela internet, falaremos de vendas de telhas de concreto. Diferentemente do segmento de fibrocimento, este é um segmento voltado para o alto padrão. Podemos dizer que o segmento de fibrocimento ele está atrelado como se fosse uma necessidade básica, onde a população precisa da telha com menor custo-benefício para cobrir a sua moradia, que muitas das vezes ainda não tem uma moradia. E o segmento de telhas de concreto, ele atende um público diferenciado, onde a maioria desse público usa telhas de concreto para a construção de casas de veraneio, a segunda moradia, casa da praia, e assim sucessivamente. Então, em um período mais cético, como esse que nós estamos passando, esta população adiou as obras por conta desse cenário econômico barra político. Então, esta é a principal razão da retração desse segmento de atuação. Além disso, nós tivemos também uma menor participação do segmento B2B, em especial para atendimento do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, mas, em contrapartida, a gente já consegue enxergar uma melhoria do volume de vendas do terceiro trimestre de 2018 frente ao segundo trimestre de 2018, onde o volume cresceu 11%. Esse crescimento ele é sustentado pela reestruturação que foi feita no Clube de Arquitetos para fomentar as vendas do canal B2C, mais a retomada de obras do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, onde já esse segmento já consegue ter esse volume em carteira que resultará em venda efetiva, se mantida as condições atuais de mercado, nos trimestres vindouros. E no acumulado, nós temos 12 milhões de peças vendidas, e quando expurgado o volume vendido das unidades que foram encerradas, isso representa uma retração no acumulado de 9%. No slide número 6, vendas do mineral Crisotila, aqui, como eu disse nos destaques, a estratégia da companhia tem sido em direcionar toda a produção para o mercado externo. Então, até o ano passado, havia uma venda expressiva ainda no mercado interno para os fabricantes de telhas de fibrocimento, e com a menor utilização do amianto na fabricação de telhas no mercado interno, a companhia, então, tem direcionado esse delta volume para o mercado externo. Então, quando a gente analisa somente o segmento da exportação, nós temos no acumulado um crescimento de 2%, no terceiro trimestre, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, de 6%, e no terceiro trimestre, comparado com o trimestre anterior, de aproximadamente 15%. Então, esta é a estratégia para esse segmento de atuação. Dando continuidade à apresentação, no slide número 7, receita líquida consolidada, nós tivemos no terceiro trimestre uma receita líquida consolidada de 142 milhões, sobretudo uma participação importante no mercado interno com 106 milhões, e as exportações do amianto Crisotila com 35 milhões. Além do impacto dos volumes que já foram explanados anteriormente, nós temos o crescimento de 20% da receita líquida consolidada quando comparado ao segundo trimestre de 2018, que esse crescimento ele está sustentado basicamente em volumes, essa melhoria gradual da atividade econômica brasileira, além de repasses de preço por conta do aumento dos principais insumos e matérias-primas e a valorização cambial que contribui de forma positiva. Para que vocês possam ter uma ideia, quando a gente compara o terceiro trimestre de 2017 com o terceiro trimestre de 2018, nós temos uma contribuição positiva no PETAX médio de aproximadamente 25%. Então, como nós tivemos uma subida bastante significativa no câmbio, isso contribuiu de forma positiva. E no acumulado, nós temos uma receita de 390 milhões, com um volume de exportação basicamente estável. Então, esses são os principais destaques para a receita líquida consolidada. No slide número 8, nós temos a margem bruta e a composição dos custos. A composição dos custos para os três segmentos de atuação, ela permanece praticamente inalterada quando a gente se compara com as apresentações feitas anteriormente. A sua composição, a estrutura, ela permanece praticamente igual. O que nós temos aqui de alteração, e de alteração significativa, é uma redução no resultado bruto operacional, quando a gente se compara o período acumulado, mas olhando o terceiro trimestre com o trimestre anterior, nós temos um crescimento no resultado bruto operacional ajustado de 2,3%. Mas no acumulado, como eu disse, há uma retração bastante significativa. E essa retração ela está ligada principalmente a dois aspectos. O primeiro aspecto é a perda do volume de amianto vendido no mercado interno. Então, por mais que a companhia esteja direcionando este volume para o mercado externo, a rentabilidade ela não é a mesma. Isso por conta de excedentes de produção dos principais mineradores mundiais. E a segunda principal razão é a migração do amianto nas telhas de fibrocimento. E essa migração ela trouxe alguns desafios para a operação. A companhia teve que se adequar e reestruturar, principalmente a área de controles, para superar esses desafios que foram apresentados. E hoje a gente já consegue enxergar esses resultados, essa melhoria nos indicadores produtivos, uma melhor eficiência fabril, resultando assim em maior disponibilidade de produtos para a venda. Então, esses são os principais fatores que justificam essa retração no resultado bruto operacional e, consequentemente, na margem bruta. Mas a boa notícia é que esses desafios eles estão sendo superados e os indicadores produtivos e todas as unidades que já fabricam as telhas sem o amianto estão em constante evolução. No próximo slide número 9, o EBITDA e prejuízo líquido, o que eu gostaria de destacar nessa tabela é a melhoria do EBITDA. Apesar de ser um EBITDA ainda negativo, mas ele já apresenta uma melhoria de 18% quando comparado ao trimestre anterior. Essa melhoria, além dos aspectos operacionais citados anteriormente na receita, que trazem contribuição ao EBITDA, né, tanto na receita líquida quanto nos custos, a companhia ela manteve o foco na redução do SG&A. Então, o SG&A, no comparativo entre terceiro trimestre de 18 versus terceiro trimestre de 17, a companhia apresentou uma redução de 13,2% no SG&A. Isso é resultado de todas as adequações que a administração vem implementando na estrutura para moldar a Eternit para esse novo modelo. Além disso, nós tivemos um resultado bastante positivo, que é a melhoria dos indicadores industriais da CSC. Então, ela contribui ainda com uma performance, um resultado de equivalência patrimonial negativo, porém menor quando a gente olha a série histórica. Isso é resultado de melhor desempenho industrial, desenvolvimento de novos clientes, principalmente na região Nordeste, onde está localizada a fábrica, apesar das vendas para esse segmento ainda continuarem reprimidas em função da situação econômica. Mas, ainda com uma leve melhoria em função desses novos clientes que foram desenvolvidos. Um outro ponto importante a destacar neste quadro, que contribui para a formação do prejuízo líquido, no momento em que a companhia ela ingressou com o pedido da recuperação judicial, ela adotou algumas estratégias para fomentar o seu capital de giro. E uma dessas estratégias, em linha com toda a segurança jurídica e fiscal que há no nosso país, isso permitiu à companhia atrasar momentaneamente alguns tributos para depois fazer a solicitação de um parcelamento especial para empresas em recuperação judicial desses tributos que foram atrasados. Então, e isso gerou uma maior despesa financeira por conta deste parcelamento de tributos. Então, por isso que nós temos um resultado financeiro líquido negativo maior do terceiro trimestre, vis-à-vis do segundo trimestre 2018 e, consequentemente, o terceiro trimestre 2017, que é em função dessa estratégia para fomentar o capital de giro naquele momento pós-pedido RJ, onde as linhas de crédito tinham sido suspensas. Então, com isso, a companhia encerrou o terceiro trimestre com EBITDA ajustado de negativo em 15,8 e um prejuízo líquido ajustado de 39,5 milhões. No slide número 10, falar um pouco da estrutura de endividamento da companhia. Quando a gente olha a posição estática em 30 de setembro, o montante de dívida bruta consolidada da companhia foi de 121 milhões. Ele é 24% maior quando comparado à posição estática de dezembro. Esse crescimento ele se dá basicamente por novas captações que a companhia conseguiu realizar, mesmo após o pedido da recuperação judicial. No momento da recuperação judicial, as linhas de crédito existentes na companhia elas foram suspensas. Então, isso trouxe um desafio bastante significativo para a companhia e nós conseguimos desenvolver novas linhas de crédito para fomentar a operação de todo o grupo. Então, essas linhas já foram desenvolvidas, estão sendo utilizadas e está em prática aqui na área financeira. Nós temos, então, desse montante de dívida de 121 milhões, 66% desse montante da dívida, ela será paga nos moldes que foi desenhado e foi apresentado na última teleconferência do plano da recuperação judicial. Então, aqui nós temos um pedaço da dívida na classe 2 e o restante na classe 3. E aí vão seguir os moldes que foram discutidos para o pagamento dessa dívida. E 34% desse montante são dívidas que estão fora do plano da recuperação judicial, que são essas novas dívidas que foram contraídas, sobretudo adiantamentos de contratos de exportação para fomentar o capital de giro da controlada SAMA, onde o prazo médio de recebimento das exportações supera 120 dias, e alguma sessão fiduciária para a controladora Eternit. São outras linhas que foram desenvolvidas e utilizadas nesse período. Então, a composição da dívida entre o que está previsto no plano da recuperação judicial e após o plano da recuperação judicial, nós temos essa parcela, então, de 34%. A composição da dívida bruta entre moeda estrangeira e dívida em reais, nós temos, sobretudo, 70% da dívida em moeda estrangeira, que são os adiantamentos de contrato de exportação, onde tem um lastro no próprio recebível da exportação. Entrando no final da nossa apresentação, no slide número 11, para quem nos acompanha pela internet, nós realizamos no último dia 27 de setembro a Assembleia Geral Extraordinária para o grupamento das ações ordinárias da companhia. Esse grupamento ele foi necessário em função da companhia ter que cumprir com uma exigência do novo mercado, onde as suas ações não podem ficar sendo negociadas por um período contínuo de 30 dias com valor de cotação abaixo de R$1. Então, por conta de todo esse cenário jurídico e recuperação judicial, a cotação das ações da Eternit ela ficou abaixo de R$1 por um período contínuo superior a 30 dias. E, então, isso foi necessário a gente promover um grupamento para que a ação da companhia ela figure no patamar mínimo aceitável pela B3. Então, esse grupamento teve por objetivo o cumprimento dessa exigência e a proporção de grupamento de ações foi de 6-1. Então, quem tinha 6 ações dentro, a gente passou a ter uma nova ação. Então, a base acionária pós-grupamento, desde o dia 29 de outubro, já se dá nessa configuração. Nós tínhamos 179 milhões de ações emitidas antes do grupamento, e pós-grupamento nós temos aí aproximadamente 30 milhões de ações emitidas sendo negociadas na B3. Ainda há uma etapa a ser cumprida nesse grupamento, onde nós estamos aguardando a confirmação do custodiante junto à corretora para a realização do leilão das frações que sobraram fruto desse grupamento. Então, esse leilão ele será informado oportunamente ao mercado dentro de uma periodicidade mínima requerida para que a gente possa concluir esse processo de grupamento. E essas frações que serão leiloadas, os titulares receberão a sua parcela correspondente a esta fração. No slide número 12, aqui nós estamos trazendo a nova estrutura da diretoria da companhia. Nós tivemos, no último dia 22 de outubro, o ingresso de mais um executivo para fazer parte do quadro da diretoria da Eternit, o senhor Vitor Malman. Ele ingressou, então, juntamente conosco, para exercer a função da diretoria administrativa financeira. E com essa alteração, dado todo o desafio que nós temos dentro do plano da recuperação judicial, houve então a segregação dessas duas diretorias. Antigamente, essa diretoria ela era acumulada com a diretoria de relações com investidores. Então, dentro dessa nova estrutura, eu passo a responder então, exclusivamente como diretor de relações com investidores e o Vitor como o CFO da companhia. Além dessas duas posições, nós temos o diretor de operações e o diretor comercial juntamente com o CEO. Então, essa é a nova estrutura da diretoria da companhia. Para aqueles que tiverem mais informações sobre o currículo, experiência profissional de cada executivo, as informações estão disponíveis no website de RI da companhia. No slide número 13, falar um pouco da Assembleia Geral de Credores. Como eu disse ali no slide inicial de destaques, de highlights do último desse trimestre, nós tivemos então a convocação em primeira chamada para a Assembleia Geral de Credores. Nós temos dentro do plano 4 classes de credores: a classe trabalhista, onde vou falar rapidamente do modelo de cada plano, onde créditos com um valor de até R$250 mil serão pagos dentro do período de 12 meses e o restante será convertido em equity. para créditos superiores a esses valores de R$ 250 mil. Na garantia real, nós temos um único credor, que é o Banco da Amazônia, onde há uma fábrica da Eternit dada em garantia a esse financiamento. A classe número 3, que são os quirografários, aqui é onde se encaixam os principais bancos e os demais credores, onde há um fluxo de pagamento após um período de carência de 18 meses, onde eles vão receber 15% deste montante principal no fluxo de caixa que será gerado naturalmente pela companhia. Uma parcela adicional de até 85% será pago via evento de liquidez. Então, para aqueles que tiveram acesso e oportunidade de acessar o plano da companhia, vocês podem perceber que há alguns imóveis não operacionais que estão sustentando este evento de liquidez. E se mesmo assim esse credor ainda permanecer com a OPS, com algum saldo remanescente, esse saldo remanescente virará uma debênture a ser paga em aproximadamente 10 anos, bullet no final do vencimento dessa debênture. Essa é uma opção que foi colocada a essa classe. A outra opção que foi apresentada na classe 3 é nesses mesmos moldes, só que com a opção de 20% de haircut. Assim, os credores podem escolher qual a melhor estratégia eles podem adotar ao escolher se eles querem a opção 1 ou a opção 2 para essa classe 3. E a classe 4 são os credores classificados como microempresas e empresas de pequeno porte, onde a gente tem alguns milhares de credores por conta de ter aproximadamente 10 unidades espalhadas pelo país, onde eles vão receber boa parte no curto espaço de tempo. Então, de todas essas classes, nós só não tivemos quórum de instalação da classe 4 por conta dessa pulverização. Então, em razão da não instalação do quórum da classe 4, a Assembleia será realizada em segunda convocação no dia 27 de novembro, onde tem, então, por objetivo a exposição do plano, a deliberação dos credores para a aprovação do respectivo plano. Então, o que a gente espera é que no dia 27 de novembro a gente tenha um cenário mais claro do aspecto do plano de recuperação judicial da companhia. Então, eu finalizo aqui a apresentação dos principais pontos que nós separamos para debater e expor aqui nessa teleconferência. E estamos disponíveis agora para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do webcasting, Tars Pazinato. Prezado Rodrigo, quando ocorrerá o leilão do saldo das sobras do grupamento? Houve um FR que ocorreria 10 dias após o grupamento, porém a empresa informou que passaria uma nova data. Já temos?
Tars, obrigado pela sua participação em nossa teleconferência e interação junto conosco. A expectativa é que a gente realize esse leilão nas próximas semanas. Existe todo um trabalho de base acionária onde a B3, juntamente com o banco custodiante, eles precisam realizar para fazer este fracionamento para os mais de 10 mil acionistas que compõem a base da Eternit. Então, nós já temos esse número de ações que serão submetidas ao leilão, é um número menor do que 1% das ações emitidas, e que será, se tudo ocorrer bem, a gente deve informar o mercado no início da próxima semana sobre os procedimentos finais para o leilão dessas frações.
A próxima pergunta também de Tars. Prezada diretoria, alguma previsão de reversão dos prejuízos da empresa, que já nem lembro mais quando foi o último trimestre que deu algum lucro?
Tars, nós temos como política a não divulgação de projeções ou guidance. Mas o que eu posso dizer é que a companhia está centrando todos os esforços aos desafios que foram apresentados por conta da migração de tecnologia em termos de fibrocimento. Então, como eu pude tecer alguns comentários, a gente já enxerga melhoria nos indicadores industriais, e isso agora é uma questão de tempo, juntamente com a retomada da economia brasileira, se mantido esse cenário para os próximos trimestres. Então, apesar de a gente estar impossibilitado de fornecer guidance, mas acho que isso é uma mensagem importante de passar em cima da sua pergunta.
A próxima pergunta também da webcasting vem de Jonas Luiz Sucolotti, investidor. Estou posicionado acreditando na empresa por todo o seu histórico, pela governança, política de dividendos, etc., apesar de não distribuir há mais de 2 anos. Gostaria de uma luz sobre perspectivas de começar a apresentar bons resultados novamente e voltar a distribuir dividendos dentro dessa desconfortável reestruturação. Obrigado.
Jonas, obrigado pela sua pergunta e participação em nossa teleconferência. Como você pôde acompanhar, a companhia ingressou com um pedido de recuperação judicial justamente para que ela pudesse ter fôlego e fazer as reestruturações necessárias para passar este momento. Então, como a recuperação judicial da companhia é um item estratégico dentro desse processo da reestruturação, assim que os desafios forem superados, conforme eu mencionei, e a gente tiver uma visão mais clara do aspecto jurídico quanto à mineração do amianto, a companhia ela seguirá o plano e o modelo que foi apresentado dentro da recuperação judicial.
A próxima pergunta vem de Cristiano Pimenta, investidor. Qual a perspectiva em relação a processos, ação pública, que somam 500 milhões, e os impactos no objetivo da recuperação judicial?
Bom dia. Quem está falando é Luiz Augusto. São dois temas distintos que não obrigatoriamente têm relação um com o outro. As ACPs são processos, para quem não sabe, são ações civis públicas, movidas, sobretudo pelo Ministério do Trabalho, que têm valores muito altos, porque eles pedem danos morais coletivos pela ausência de causas específicas que eles possam arbitrar um valor. A nossa experiência, a única que transitou em julgado, é que esses valores são reduzidos drasticamente quando em segunda ou terceira instância. Então, nós não temos a expectativa em absoluto que isso transite julgado num valor tão elevado, que é muito maior do que o valor da empresa. Então, isso não faria nenhum sentido. A nossa expectativa é que esses valores em instâncias superiores sejam significativamente reduzidos, como aconteceu numa ação anterior que tinha um pedido inicial de R$1 bilhão. Os processos ligados à recuperação judicial estão caminhando dentro do trâmite normal. Nós tivemos a primeira assembleia no dia 8, dia 7, dia 7. Dia 7, e que finalmente não foi instalada por falta de quórum, tem uma nova data já marcada, mas os créditos dos ACPs não entram neste momento por não serem tão terem transitado em julgado. Se elas forem transitadas em julgado durante o período ainda do processo, entrarão dentro do processo normal, como credores, e nada disso vai impactar a todo o procedimento que nós temos condução da recuperação judicial. Mas acho pouco provável que no prazo que a gente tem estimado de tratar o processo da recuperação judicial, e essas ações transitem em julgado.
A próxima pergunta vem de Tars. A empresa espera para breve a publicação no STF da inconstitucionalidade do amianto, pois já faz cerca de um ano do julgamento, para então entrar com os devidos embargos?
É muito difícil prever o prazo para as decisões e ações do Poder Judiciário. Nós, quando houve o julgamento da Lei do Rio de Janeiro, a ata foi publicada muito rapidamente, a gente esperava um prazo maior e ela foi publicada num tempo muito rápido. Em contrapartida, o acórdão, que é o que realmente dá efeito a todas as decisões, já, como foi dito, passa de um ano e isso ainda não aconteceu. É muito difícil a empresa imaginar quanto tempo isso ainda vai demorar. O fato é que nós não podemos entrar com os embargos antes da publicação do acordo. Então, nós temos trabalhado de uma maneira absolutamente normal, independente de uma expectativa que isso aconteça mais ou menos breve. A SAMA tem sido direcionada para o mercado externo, que é a nossa expectativa. O mercado doméstico de amianto, ele foi desaparecendo aos poucos por toda essa pressão pelo banimento. A única empresa fora da Eternit que ainda consome esse produto é a Precon de Minas Gerais, porque no estado de Minas Gerais tem uma legislação que permite o uso até 2022 ou 2023. 2022. Então, eles estão consumindo. Nós já tínhamos assumido um compromisso de eliminar o uso da matéria-prima dentro da produção de fibrocimento, e a gente vem fazendo isso nas nossas fábricas. Hoje, das 5 fábricas que nós temos de fibrocimento, em 4 a gente já não usa mais essa matéria-prima, apenas a unidade de Anápolis ainda usa, e nós continuamos com o nosso plano de eliminar totalmente o uso do amianto na fabricação de fibrocimento. Estamos dirigindo todos os esforços da SAMA para exportação. Conquistamos um pouco mais de mercado. Se vocês observarem, nós conseguimos crescer um pouco o volume de exportação e também fizemos uma severa adequação de custos e de estrutura dentro da SAMA para adaptá-la ao novo tamanho e à nova realidade do mercado que ela atinge, um volume menor, com preços mais apertados pela competição externa com outros produtores mundiais, como os russos e os cazaques. Então, a gente teve que fazer uma adaptação importante na Sama para que ela continue sendo rentável, mesmo com um volume menor e produtos a preços menores. Então, só para reforçar, a gente conduz a Sama como se nada houvesse com relação ao ETF, até porque é impossível imaginar quando é que isso terá um desfecho. A nossa expectativa também é que exista uma modulação razoável. É muito diferente de você parar uma fábrica de telhas ou você substituir uma tecnologia numa fábrica de telhas do que você parar uma operação de mineração do tamanho que é a Sama, com um impacto social muito grande, com uma cidade de mais de 30 mil pessoas que depende exclusivamente da mineração. A gente imagina que vai sim conseguir pelo menos uma modulação razoável, embora o nosso pleito seja poder continuar explorando a mina até o esgotamento das reservas, com toda a canalização dessa produção para exportação. Nós vimos acontecer isso em outros países. O Canadá, por exemplo, praticamente exauriu a mina antes de tomar uma decisão de banir completamente a mina. Então, o uso foi sendo reduzido drasticamente, como aconteceu no Brasil, e eles exploraram durante muitos anos depois a mineração. Então, essa também é a nossa expectativa de desfecho para sempre.
A próxima pergunta vem de Adiomar Perufo, também através do webcasting. Caro Rodrigo, poderia repetir a forma como será pago a classe 1 trabalhistas?
Adiomar, obrigado pela participação em nossa conferência. O plano que foi pensado nos autos da recuperação judicial, que será submetido à aprovação da Assembleia Geral de Credores, ele contempla para a classe 1 trabalhistas os créditos de até R$250 mil serão pagos de acordo com a geração de caixa dentro de um período de 12 meses. E para aqueles credores que tiverem créditos superiores a este valor, essa diferença será convertida em equity, ou seja, a companhia emitirá novas ações para o pagamento dessa parcela remanescente desses créditos da classe 1. O critério de valor para a emissão dessas ações estão apresentadas ali no plano, mas a companhia utilizará a média dos dois melhores indicadores para a precificação dessa ação. Esses três indicadores são valor patrimonial, valor econômico e valor de mercado. Então, a média dos dois melhores indicadores comporão o valor de emissão dessas ações.
Próxima pergunta vem de Tars. Caro Rodrigo, a empresa espera muita alteração no original do PJ para a próxima AGC do que foi proposto aos principais credores que têm uma força maior como bancos? Alguma das debêntures são conversíveis em ações da companhia?
Tars, o plano que foi apresentado nos autos e que está sendo discutido com os principais credores, obviamente pode ocorrer algum eventual ajuste no plano, mas nada, o que nós estamos vendo até o momento, nada significativo, nada tão expressivo. Mas, de qualquer forma, a companhia, dentro dos prazos legais do processo da recuperação judicial, apresentará esse plano alterado, contemplando, assim, eventuais pleitos dos principais credores para que haja a aprovação do mesmo.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas de áudio, basta digitar asterisco 1. A próxima pergunta vem do webcasting, Tars. O que a empresa pensa de uma fusão ou associação com uma empresa que também atua no setor de telhas para rever custos e agregar valores, consolidando uma posição no setor com mais solidez? Talvez com a própria Precon, como você expôs, caro presidente, que terá que abandonar a venda de produtos com amianto em 2022. Se não me engano, eles possuem uma mina, assim como a Sama, em Minas Sul, mas em Minas Gerais. São as duas únicas minas no Brasil, certo?
Oi, vamos lá. Então, vamos esclarecer algumas coisas, acho que há uma pequena confusão. Existem duas empresas com o nome Precon, a Precon Minas Gerais, que é um cliente que pertence a um grupo que tem outras atividades, não fazem só telhas, fazem argamassa, fazem telhas de PVC, fazem outros produtos. E a Precon em Anápolis, que é uma unidade nossa, que foi comprada da Precon há muitos anos atrás, e só produz telhas de fibrocimento. O grupo Precon, que é totalmente distinto do grupo Eternit, não tem nenhuma mineração. No Brasil só existe uma mina de amianto e atividade, que é a mina operada pela Sama, na cidade de Minas Sul. A outra mina de São Félix, no interior da Bahia, está desativada desde os anos 70. Então, isso só para esclarecer essa divisão entre as empresas. Com relação a fusões e aquisições, a empresa está todo o tempo olhando oportunidades de consolidar seus negócios. Não, mas claro que uma informação como essa seria um fato relevante que a gente não pode divulgar de uma maneira privilegiada. Eu teria que emitir um fato relevante. Todas as oportunidades são constantemente vistas e analisadas. É muito frequente que a gente receba advisors financeiros que nos oferecem oportunidades de fusão e aquisição, não só em telhas de fibrocimento, como em outros negócios que a companhia atua, ou mesmo em negócios onde a companhia não está, mas que, pela sua presença tão capilar no mercado de construção civil, e pela importante marca que ela tem nesse mercado, muitas vezes não são oferecidos negócios mesmo fora daqueles que a gente já está. E a gente sempre analisa, isso é levado ao conselho de administração, dependendo da oportunidade, isso pode avançar ou não. É claro que o momento de reestruturação que a gente se encontra também faz com que isso não seja uma das nossas maiores prioridades. Mas é fato que muitas vezes uma fusão com uma empresa similar pode nos fazer ganhar escala e reduzir custos através de sinergias industriais ou comerciais. Todas essas coisas estão o tempo inteiro no nosso radar.
Com licença. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, eu gostaria de passar a palavra ao senhor Rodrigo Luz para as considerações finais.
Obrigado. Bom, chegamos ao final da nossa teleconferência. Eu quero mais uma vez agradecer a participação de todos os acionistas interessados em investir na Eternit, na discussão dos resultados do terceiro trimestre, perspectivas e tendo a oportunidade de fazer as perguntas com a participação do nosso CEO. Então, para finalizar essa apresentação, nós temos agora como principal objetivo a aprovação do plano da recuperação judicial. Uma vez tendo o plano aprovado, as coisas sobre o aspecto da RJ será tratado com um pouco mais de clareza perante o mercado, porque o modelo já foi aprovado, já foi discutido e amplamente negociado com os principais credores. E do ponto de vista operacional, os esforços e desafios da companhia eles continuam centrados na recuperação da margem, na busca contínua de redução de custos e aumento da competitividade da companhia e o próprio redesenho da companhia em termos de estrutura para o novo modelo de operação, permitindo assim uma companhia mais competitiva para esse período de crise que estamos saindo e com uma perspectiva bastante favorável nos próximos meses, agora já com uma definição mais clara do cenário político. Então, a companhia espera que a atividade econômica brasileira como um todo possa crescer. Ainda há um déficit habitacional bastante significativo. Nós temos um produto que vai em conta a redução desse déficit, que são as telhas de fibrocimento. Lembrando que esta é a primeira opção para aquela população que ainda não tem moradia. É um produto durável, independente com qualquer que seja a tecnologia, com amianto ou com fibra sintética, mas é a primeira opção que essa população tem acesso para ter a sua moradia. Lembrando que essa população passa a ter acesso quando há distribuição de renda e geração de empregos. O país ainda apresenta um número significativo de níveis de desempregos, ainda superior a 12 milhões de desempregados, mas conforme visto nos últimos meses, a atividade econômica está gerando novos postos de trabalho. Ainda num ritmo lento, um ritmo ainda pequeno, mas já há a geração de postos de trabalho. Então, tendo geração de emprego e, consequentemente, distribuição de renda, isso impacta positivamente os negócios da companhia. E juntamente com esses itens, onde a administração está imbuída em preparar a companhia para ser mais competitiva neste cenário, ainda com um cenário bastante positivo do aspecto econômico, a companhia espera, então, juntamente com a aprovação do seu plano de recuperação judicial, dar prosseguimento a todas essas atividades de forma organizada e com os prazos pré-definidos. Então, mais uma vez, eu agradeço a participação de todos e espero encontrá-los em nossa próxima teleconferência. Muito obrigado e um excelente dia a todos.
A teleconferência da Eternit SA está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde. Obrigada.